português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 11 de julho. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Patrick Dea. Título da atualidade, Donald Trump acusa a China de não cumprir promessas de aumentar importações americanas. Governo americano investiga imposto da França sobre grandes empresas de internet americanas. Na Nigéria, a polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar protestos de xiitas em Abuja. Mas em Angola, a partir de amanhã, a capital Luanda vai reativar a Conferência dos Grandes Lagos com uma cimeira que tenta encontrar uma solução para a paz na República Democrática do Congo. Analistas dizem que líderes políticos têm de ouvir parceiros sociais.
Nossos presidentes sabem que eles são detentores de tudo, sempre pensando que esse processo requer consultas fundamentais com outros parceiros sociais. E que posso dizer é o caso das autoridades tradicionais.
Enquanto isso, na FNLA continua a temperatura alta. Fernando Gomes acusa Lucas Ngonda de ludibriar a opinião pública ao falar de contactos para resolver a crise no partido.
O doutor Lucas Ngonda, mais uma vez, está efetivamente a fazer algumas manobras dilatórias com o intuito de ludibriar a opinião pública nacional e...
Estes são alguns temas que vamos tratar, bem como a libertação de um empresário da Costa de Marfim acusado de burla, agora pelo Tribunal Supremo, e leva o advogado a dizer que as autoridades angolanas não vão atrás de burladores que não sejam africanos. Em Malães, mais minas são desativadas, mas há mais. Nas notícias internacionais, começamos aqui nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump acusou hoje a China de não cumprir as promessas feitas em aumentar a compra de exportações agrícolas americanas. Uma mensagem via Twitter refere a situação na mesma semana em que responsáveis agrícolas americanos e chineses tiveram contacto num esforço para reativar as negociações que praticamente fracassaram em maio. Trump e o seu homólogo chinês Xi Jinping reuniram-se no mês passado à margem da cimeira do G20 no Japão, tendo concordado em não assumir hostilidades enquanto as conversações decorrem. Por outro lado, a administração americana anunciou hoje o início de uma investigação contra a França sobre o imposto que Paris pretende aplicar às grandes empresas de internet. O gabinete do representante do comércio externo americano indicou que o novo imposto, assim como declarações de funcionários franceses, sugerem que a França está a dirigir a taxa de forma injusta contra certas empresas tecnológicas dos Estados Unidos. A investigação iniciada por Washington é semelhante àquela que levou ao conflito sobre as taxas alfandegárias entre Washington e Pequim. Embarcações iranianas tentaram impedir um petroleiro britânico de progredir no Estreito de Hormuz, mas foram afastadas pelo navio de guerra que o escoltava, anunciou hoje o Ministério da Defesa do Reino Unido. Perante a suspeita de que se tratavam de embarcações, os guardas da Revolução iranianos já negaram. O Estreito de Hormuz é uma zona estratégica, pois por ali passa quase um terço do petróleo bruto do mundo. Na Nigéria, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra um grupo de xiitas que protestavam na capital para exigir a libertação do seu líder 2 dias depois de confrontos com a polícia terem deixado pelo menos 2 mortos e 40 manifestantes sob custódia policial.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quando são 13 horas e 5 minutos, aqui ao microfone Álvaro Lugier Andrade, vamos então às notícias, e começando por Angola, cuja capital Luanda acolhe amanhã mais uma cimeira entre Angola, República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda, consagrada à segurança e cooperação regional, de acordo com o que anunciou hoje a Casa Civil do Presidente da República. Entretanto, analistas afirmam que os líderes políticos podem não estar no caminho certo e deixam algumas propostas. Venâncio Rodrigues.
O analista Francisco Tunga Alberto declarou que o conflito naquele país não devia ser discutido apenas ao nível de chefe de Estado, sem a participação de outras sensibilidades internas da RDC. Tunga Alberto afirmou serem as igrejas, as autoridades tradicionais locais e outras entidades como sendo as que melhor conhecem a gênese do conflito interétnico na região dos Grandes Lagos.
É porque os nossos presidentes sabem que eles são detentores de tudo, sempre pensando que este processo requer consultas fundamentais com outros parceiros sociais. E que posso dizer é o caso das autoridades tradicionais. Já falei do poder tradicional, que consulta também as organizações da sociedade civil. Falo das organizações da defesa dos direitos humanos, organizações de proteção do meio ambiente, e esse já é a segunda corrente de parceiros que devem consultar, caso esteja em favor mesmo de uma paz que fica e dura mais. E outro do grupo são as igrejas, que são parceiros incontornáveis, todos esses três grupos que acabei de citar. Aqueles que vivem no sangue, o sofrimento das populações.
O setor no acadêmico João Lucombo considera que o diálogo continua a demonstrar que não pode ser a única via para se pacificar a região, tendo sugerido a criação de forças conjuntas para evitar mais vítimas.
E cada país precaver-se, não tem sempre prontidão, e dentro da medida de possível consertar opiniões, juntar esforço, não só para prevenir, em uma situação extrema, repelir qualquer agressão e violação de fronteira respectiva. E para tal, os países que são limítrofes devem se consertar para evitar que o outro sofra consequência que pode ser dramática para as respectivas populações. Angola, Ruanda, RDC, Burundi, ao mais alto nível vão debater esse problema, se for necessário. Preparar tropas conjunto ou uma coisa parecida vai depender da disponibilidade e da capacidade de cada país membro de intervir.
Na cimeira tripartida realizada na pequena cidade de Ntsele, em Kinshasa, em finais do mês de maio, os presidentes de Angola, República Democrática do Congo e do Ruanda tinham decidido dinamizar a Conferência Internacional sobre os Grandes Lagos enquanto plataforma ideal para a resolução dos problemas de segurança da sub-região, bem como estudar os mecanismos para dar resposta a grupos armados que têm sinais de aliança com o grupo Estado Islâmico. Também analisaram as melhores formas para intensificar as trocas económicas e comerciais, alargar e reabilitar o caminho de ferro que vai de Dilolo a Kolwezi, para que mais tarde esta infraestrutura seja interligada ao corredor do Lobito em Benguela, Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Uma cimeira que iremos acompanhar amanhã aqui na Voz da América. Entretanto, em Luanda, as águas continuam agitadas no seio do partido FNLA. Mesmo depois de o presidente Lucas Ngonda ter dito na passada segunda-feira à Voz da América que está a contactar figuras do partido para unir e reconciliar a organização. Fernando Gomes, presidente eleito no Congresso ad hoc, realizado em Luanda em 2018, reage e diz que Ngonda quer lançar mais confusão e pede intervenção do Tribunal Constitucional.
Lucas Ngonda diz que quer reconciliar os irmãos. Fernando Pedro Gomes, presidente saído do Congresso de Luanda, diz que Lucas Ngonda já não engana ninguém.
O doutor Lucas Ngonda, mais uma vez, está efetivamente a fazer algumas manobras dilatórias com o intuito de ludibriar a opinião pública nacional e internacional. Temos sérias dúvidas sobre pretensos contactos que estamos a ouvir, estão a ocorrer com algumas pessoas, com alguns grupinhos ou sensibilidades, uma pretensa unidade e reconciliação interna do partido. Por que o Dr. Lucas está agora preocupado com a unidade do partido? Porque a situação em que ele se encontra não é favorável. Pretendem simular uma pretensa unidade, pretende vir semear mais confusão no seio do partido.
Desde o ano passado que o Tribunal Constitucional não decide sobre a legalidade ou não do Congresso de Luanda que elegeu Fernando Pedro Gomes a presidente da FNLA, quando já o fez em relação ao outro congresso realizado no Uambo, anulando-o. Para Fernando Gomes, a solução está nas mãos do Tribunal Constitucional.
Que o Tribunal Constitucional seja, de facto, neste caso, visionário no sentido de pôr cobro a essa situação. Para nós, o Congresso de Luanda é, de facto, a única que pode salvaguardar os interesses superiores do partido. Porque lá não há nepotismo, não resolvemos problema de tribalismo, não resolvemos problemas de esconder estratégias nebulosas e pouco claras e pouco convincentes.
Uma outra questão se levanta. A FNLA participa ou não nas eleições autárquicas em 2020? Gomes diz, se depender de Lucas Ngonda, não a interessa. Uma vez mais, a bola é atirada ao lado do Tribunal Constitucional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, desde Luanda, onde se encontra o Coca Muguta, que nos traz uma outra informação sobre o empresário marfilense Dabin Dabiré, solto recentemente pelo Tribunal Supremo depois de 1 ano e 4 meses detido em Viana por, alegadamente, factos que configuravam a prática de crime de burla por defraudação, associação criminosa, corrupção ativa e tráfico de influência. Ele reage pela primeira vez aqui junto da Voz da América e o seu advogado acusa a Procuradoria de atacar apenas africanos, mas não vai atrás daqueles que não são africanos e que burlam o Estado angolano. Coca Mucuta.
O Tribunal Supremo mandou arquivar o processo por não existir juízo de probabilidade que o mesmo teria cometido os crimes a que vinha acusado. Em reação, empresário marfinês Dabin Dabiré afirma ter sido detido de forma injusta e que, ainda assim, não vai recorrer aos tribunais internacionais para responsabilizar as autoridades angolanas pelas injustiças cometidas.
Confirma que não aconteceu nenhum crime nesse processo e, portanto, manda a soltar.
Dabiré espera ter do Executivo angolano a possibilidade de aplicar um dos seus projetos para demonstrar que, em nenhum momento, veio a Angola com o objetivo de extorquir o Estado angolano.
Nós, como saímos, as nossas visões não mudam. Nós pensamos que, por todos os investimentos que já foi feito por esse projeto, por risco que já tomamos sobre esse projeto, pela necessidade que o país precisa por acompanhar as iniciativas do Executivo a nível privado, do setor privado, nós somos ainda prontos a dar uma sequência imediata ao projeto. Aí vamos dar claras demonstrações que não estamos aqui a fazer confusão com ninguém.
Entretanto, Sérgio Raimundo, advogado do empresário que acredita na capacidade empreendedora e financeira do empresário marfinês, lamenta e acredita que Dabiré só foi preso por ser africano e que existem muitos europeus a prejudicarem o país, mas não são responsabilizados.
Intentar uma ação contra o Estado angolano a pedir qualquer tipo de indemnização. Ele sempre defendeu que, estando a ser injustiçado, o que ele gostaria é que tão logo terminasse essa odisseia, lhe dessem a possibilidade dele mostrar que os africanos também têm capacidade de transformarem a própria África. O nosso mal é não acreditarmos no africano, porque se ele fosse um europeu, provavelmente não teria tido o destino que teve. E nós assistimos aqui vários europeus que vêm, burlam este país e burlam cidadãos deste país e não lhes acontece absolutamente nada. Nós temos o exemplo dos brasileiros que vieram aqui com o Pelé, foram até o Presidente da República, prometeram fundos imundos. Muita gente acreditou naqueles projetos porque viram o Presidente da República enquanto mais alto magistrado de toda a nação angolana a recebê-los, inscreveram-se, contraíram dívidas com os bancos, pagaram casas na totalidade e, envolvido não sei quantos anos, nem casa, nem dinheiro. E a PGR, na altura, cruzou os braços. Porquê? Porque não são africanos e o tratamento é outro.
Coque Mucuta, Luanda.
São 13 horas e 14 minutos aqui na capital americana. Está a acompanhar a Voz da América. Falemos agora de minas que continuam a ser descobertos em Angola. Centenas de engenhos explosivos não detonados, no entanto, continuam espalhados pelos diferentes bairros da cidade de Malange. O Instituto Nacional de Minagem detonou até passada terça-feira 9 minas, mas há muito mais, como nos contou Isaías Soares.
Na parte sul do rio Malange, foi localizada e destruída uma granada de mão do tipo RDG-5, como confirmou o chefe de brigada do INAD, Marcos Gilberto.
Este dia nós conseguimos remover 8 engenhos. Hoje também conseguimos também detectar um engenho, totalizando 9. E esse engenho, conforme está, não oferece segurança para ser removido. É uma granada de RDG-5.
O pequeno Joãozinho, de 8 anos de idade, vive em companhia de outros 5 irmãos, a cerca de 150 metros do local onde foi encontrado o engenho letal.
Brinco mesmo aqui e brinco também lá, sim.
E você brinca lá com quem?
Com meus amigos. Puchora, Quinilson, João, Tizinho, Jone, mais outro Jone.
5.250 munícipes habitam na zona 7 do bairro Machinde, muitos dos quais na margem sul do rio Malange, referiu a autoridade tradicional Alberto Fernandes. Desde o fim do conflito armado, não se registrou qualquer acidente com minas ou engenho explosivo letal.
Um acidente de essas minas ou coisa, não. Tínhamos controle. Aquele tempo brincava, não havia acidente nenhuma.
Chefe do Departamento Provincial do Instituto Nacional de Desminagem Malange, Marcelina Lima, disse esta terça-feira que os trabalhos iniciaram no primeiro dia deste mês de julho, que vai permitir o desassoreamento do rio Malange, com uma equipa de 70 especialistas, que limparam até ontem mais de 300 mil metros na margem sul.
23.118 metros de área limpa, 8 engenhos explosivos detetados, removidos e destruídos.
Os habitantes da localidade desconhecem a existência de qualquer material de guerra que não detonou durante o seu lançamento no período de guerra. É o caso da senhora Maria João. As operações de desminagem iniciaram, mas desconhece-se o seu termo. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça também na internet, voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, voaportugues, a nossa referência. No WhatsApp, o nosso número é mais 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é Armando Machado, antigo empresário e presidente honorário da Federação Angolana de Futebol. Falaremos como desporto e particularmente a participação dos Palancas Negras na Copa de África das Nações, de onde foram eliminados na primeira fase. Portanto, amanhã um tema diferente aqui no Angola Fala Só com Armando Machado. Horas e 19 minutos aqui na capital americana, num dia com algum calor. Vamos agora para a província do Kwanza Sul. Mulheres que se dedicam ao processamento de pescado no bairro das Salinas, em Sumbe, parecem ter agora o trabalho facilitado ao terem recebido naves para secagem de peixe com recurso à energia solar. As naves são construídas numa área de 800 metros quadrados e vão permitir a secagem de 16 toneladas de peixe semanal, criação de 32 empregos diretos e 16 indiretos, como nos conta o Fernando Caetano.
Mulheres processadoras de peixe beneficiaram de um armazém com naves para secar 16 toneladas semanais na comunidade das Salinas e periferia da cidade do Sumbe. Com uma área de processamento, a infraestrutura permitiu a inserção para o mercado de trabalho, 32 empregos diretos e 16 indiretos, o projeto que contou com financiamento do DAD, Despesa de Apoio e Desenvolvimento, um programa do governo, custou 17 milhões de kwanzas aos cofres do Estado. Job Capapinha, o governador.
O que tentamos aqui foi dar melhor qualidade de trabalho para que tenham o produto de venda em melhores condições higiênicas, na sanidade. O que temos de fazer agora é continuar a monitorar, a acompanhar e sugerir melhorias.
Rosa de Fátima é uma das beneficiárias.
Esse centro vai representar a qualidade do produto, porque o objetivo deste centro é tirar a população do ar livre para levar a população num local mais acomodado.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
E aqui no desporto estamos a acompanhar mesmo neste momento o encontro entre Costa de Marfim e Argélia, num momento em que Costa de Marfim empata depois de Argélia ter posto colocado 1-0 no primeiro tempo agora, e de ter perdido um penalti. Agora foi a vez de a Costa de Marfim ter empatado a um golo, neste momento quando faltam ainda cerca de menos de 20 minutos para o final da partida. O golo foi marcado por Bagdá Bounedjah. Vamos ver até o final do jogo quem ficará de fora nestes quartos de finais da Copa de África das Nações. Argélia 1, Costa de Marfim 1. Logo mais temos Madagascar, a grande surpresa da prova, e a Tunísia. Ontem, Senegal e Nigéria apuraram-se para as meias finais da Copa de África das Nações, que decorre no Egito. Continuamos a nossa revista esportiva com notícias do mercado de transferências, sempre bem agitado nos meses de julho e agosto. Últimas informações indicam que o chileno Arturo Vidal, médio do Barcelona, tem sido associado ao Inter, mas a saída do emblema catalão não parece estar nos planos do próprio jogador. Em declarações à Gazeta dello Sport, o médio afirmou estar focado em cumprir contrato com o Barcelona. Mas se há coisa que o uruguaio Sebastião Abreu faz jus à sua alcunha, Loco Abreu, avançado de 42 anos, é que ele assina o contrato com o Boston River, clube que milita no principal escalão uruguaio de futebol e aumentou para 29 o número de clubes que já representou durante a carreira de jogador de futebol profissional. Loco Abreu, no entanto, foi comentarista da cadeia americana de televisão em espanhol, Telemundo, durante a Copa América. Noutras notícias, o regresso de Ivan Marcano ao Futebol Clube do Porto, uma época depois de sair de graça, custou agora aos cofres azuis e brancos 3 milhões de euros. A informação foi divulgada pela Roma, anterior clube do espanhol. Na Inglaterra, o Aston Villa anunciou a contratação de Ezri Konsa, internacional inglês de sub-21, que chega do Brentford. Aurélio de Laurentiis, presidente, já falou sobre a possibilidade de contratar James Rodríguez. Ancelotti gostaria muito de o ter na equipa e estamos à espera de um preço mais razoável. Na nossa opinião, o Real Madrid está a pedir muito, mas o James quer vir para o Nápoles, disse o presidente daquele clube ao Corriere dello Sport. O uruguaio Maxime Gomes já está em Valência para fazer os exames médicos e deve ser apresentado antes de rumar de novo de férias. Por seu lado, o Real Madrid diz que não vai sequer entrar na novela Neymar. Escreve hoje o AS, dizendo que os merengues se demarcaram numa possível contratação do jogador do PSG, que deverá estar de regresso ao Barcelona. Diego Costa pode estar de volta à Inglaterra 2 anos depois de ter deixado o Chelsea. Segundo The Sun, o hispano-brasileiro do Atlético de Madrid poderá rumar agora para o Everton. Noutras informações, no Mundial de Hóquei em Patins, depois de ontem ter ganho os moçambicanos por 6-2, hoje Angola perdeu frente à Argentina por 6-0. Assim, os dois lusófonos presentes na prova deixam a competição. No ténis, a norte-americana Serena Williams esmagou esta quinta-feira Bárbara Strajkova e garantiu a presença na final do Wimbledon, onde irá medir forças frente à romena Simona Halep. Serena Williams arrasou a adversária em dois sets com os parciais de 6-1 e 6-2. Esta será a 11ª final do Wimbledon para a norte-americana, que já conquistou o torneio por 8 vezes. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou nesta quinta-feira em Maputo o seu apoio incondicional, da organização à reconstrução pós-ciclone em Moçambique. Ele falou a jornalistas há sensivelmente 2 horas e meia, logo após o encontro com Filipe News em Maputo, e William Apote esteve lá.
Esta visita tem um caráter muito particular, porque é uma visita de expressão clara de solidariedade. De solidariedade minha, mas sobretudo de solidariedade das Nações Unidas com Moçambique, com o povo moçambicano e com o seu governo, que atravessaram uma situação extremamente difícil com os dois ciclones que tiveram um efeito devastador no território de Moçambique.
De uma forma clara e direta, Guterres salientou que Moçambique tem toda a legitimidade moral de reclamar a atenção do mundo.
E Moçambique tem aqui uma autoridade moral inegável, porque é hoje claro que estes desastres naturais, que se repetem cada vez com maior intensidade e com maior devastação, têm muito a ver com as alterações climáticas. Ora, Moçambique praticamente não contribui para o aquecimento global, mas Moçambique está na primeira linha das vítimas desse mesmo aquecimento global.
António Guterres vai à cidade da Beira para uma visita às zonas afetadas pelo ciclone Idai. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E dentro de 3 minutos e meio estará aqui o Amancio Miguel com muito mais notícias, desenvolvimento desta notícia e outras mais de Moçambique e de vários outros países. Continuamos aqui agora com música. Vamos ouvir o Chico Science com Rios, Pontes e Overdrives. Lembrando que fazemos uma pequena interrupção na nossa emissão via Facebook. Regressaremos dentro de 3 minutos e 12 segundos.
At night, over rivers and bridges.
Mulambutu. Mulambutu. Mulambutu, a peça de pano da agricultura mentira.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos já 11 de julho de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa a China de não cumprir as promessas feitas a aumentar a compra de exportações agrícolas norte-americanas. E também a administração norte-americana anunciou o início de uma investigação contra a França sobre o imposto que este país pretende aplicar às grandes empresas de internet, disse fonte oficial americana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está disponível na internet, voaportugues.com, quer na nossa página, e também no Facebook, através da referência voaportugues. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Patrick Deia. E quando são 13 horas e 31 minutos, começamos as notícias deste 11 de julho de 2019, que Álvaro, hoje é o Dia Mundial da População e fica um dado, somos 7 bilhões e 715 milhões no mundo.
Aqui no sul somos 4.
Falamos das notícias.
Falamos das notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a China de não cumprir as promessas feitas e aumentar a compra de exportações agrícolas americanas. Numa mensagem via Twitter, Trump refere a situação na mesma semana em que responsáveis agrícolas americanos e chineses tiveram um contacto num esforço para reativar as negociações que quase fracassaram em maio. A redução do déficit comercial com a China tem sido o principal objetivo na confrontação comercial de Trump com Pequim.
Continuando as notícias, a administração norte-americana anunciou o início de uma investigação contra a França sobre o imposto que o país pretende aplicar às grandes empresas de internet, disse fonte oficial americana. O gabinete do representante do comércio externo indicou na quarta-feira à noite que o novo imposto, assim como declarações de funcionários franceses, sugerem que este país está a dirigir a taxa de forma injusta contra certas empresas tecnológicas dos Estados Unidos. A investigação iniciada pelos Estados Unidos é semelhante àquela que levou ao conflito sobre as taxas alfandegárias entre Washington e Pequim e tem como objetivo determinar práticas comerciais injustas contra empresas norte-americanas. A Assembleia Nacional Francesa aprovou no passado dia 4 de julho um projeto-lei que vai ser enviado para o Senado e prevê a aplicação do imposto às multinacionais da internet.
Na Nigéria, a polícia disparou com um gás lacrimogéneo contra um grupo de xiitas que protestava na capital Abuja para exigir a libertação do seu líder, 2 dias depois de confrontos com a polícia terem deixado pelo menos 2 mortos e 40 manifestantes presos. O líder xiita Ibrahim Zaghzaghi está preso desde dezembro de 2015, acusado de rebelião.
Mais de uma centena de crianças com menos de 10 anos de idade perdeu a vida no espaço de 2 meses, vítima de sarampo na região de Bunia, província de Ituri, República Democrática do Congo. Ao abrigo da Missão da Paz, a MONUSCO, o diretor do Hospital de Bunia, disse que as mortes incluem sarampo e outras doenças relacionadas com a falta de saneamento básico e refere que se registram óbitos de crianças todos os dias. Todos os deslocados que estão nas instalações do Hospital de Bunia deixaram as suas aldeias por temer abusos de grupos armados. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras confirma que a situação é preocupante.
O Ministério da Defesa do Reino Unido disse que embarcações iranianas tentaram impedir um petroleiro britânico de progredir no Estreito de Hormuz, mas foram afastados pelo navio de guerra que os escoltava. Frente à suspeita que se tratavam de embarcações dos guardas de revolução iranianos, o governo de Teherão nega esta acusação. O Estreito de Hormuz é uma zona estratégica por onde passa 1/3 do petróleo bruto mundial. Thank you.
António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, está em Moçambique e promete continuar a defender a alocação de ajuda para ultrapassar a devastação causada pelos ciclones Idai e Kenneth ocorridos no primeiro semestre deste ano, reporta William Mopote.
Numa terra que tão bem conhece, António Guterres volta pela primeira vez na qualidade de secretário-geral da principal organização do mundo. Depois das conversações com Felipe Nhoussi, explicou à imprensa o propósito desta visita.
Esta visita tem um caráter muito particular, porque é uma visita de expressão clara de solidariedade. De solidariedade minha, mas sobretudo de solidariedade das Nações Unidas com Moçambique, com o povo moçambicano e com o seu governo, que atravessaram uma situação extremamente difícil com os dois ciclones que tiveram um efeito devastador no território de Moçambique.
De uma forma clara e direta, Guterres salientou que Moçambique tem toda a legitimidade moral de reclamar a atenção do mundo neste momento de aflição.
E Moçambique tem aqui uma autoridade moral inegável, porque é hoje claro que estes desastres naturais que se repetem cada vez com maior intensidade e com maior devastação têm muito a ver com as alterações climáticas. Ora, Moçambique praticamente não contribui para o aquecimento global, mas Moçambique está na primeira linha das vítimas desse mesmo aquecimento global.
Para além da solidariedade, Guterres prometeu continuar a ser um ativista pela causa da reconstrução pós-ciclone, em particular, de modo a persuadir para que os apoios prometidos sejam disponibilizados com celeridade.
O apelo humanitário das Nações Unidas foi um apelo de 282 milhões de dólares, esteve longe de ser inteiramente cumprido. A Conferência de Doadores, o Estado moçambicano solicitou 3.200 milhões de dólares e foram prometidos 1,2, se bem me recordo. É evidente que vai ser preciso mais. Vai ser preciso mais ajuda, mais apoio da comunidade internacional a Moçambique para poder responder efetivamente. E não apenas mais apoio, mas a concretização rápida dos apoios prometidos.
Amanhã, o último dia da visita ao país, António Guterres vai à cidade da Beira para uma visita às zonas afetadas pelo ciclone Idai. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E nós continuaremos já a fazer a cobertura da visita de António Guterres a Moçambique. Amanhã teremos os detalhes de a sua deslocação à cidade da Beira, capital da província de Sofala. O ministro moçambicano da Defesa Nacional, Salvador Mtomuki, manifesta-se profundamente preocupado com os ataques armados dos insurgentes em Cabo Delgado, norte do país, isto apesar de, segundo ele, estarem confinados a 4 distritos daquela província do norte de Moçambique. Os detalhes com Ramos Miguel.
Na semana passada, segundo a imprensa moçambicana, os insurgentes atacaram 3 distritos, nomeadamente Nangade, Muidumbe e Macomia, tendo morto 7 pessoas, agravando ainda mais o clima de medo e terror que se vive na região. Para o ministro da Defesa Nacional, a ação dos insurgentes é desafiante.
A situação de ataques perpetrados por malfeitores ainda prevalece, apesar de estar confinado nos distritos de Palma, Mocimba da Praia, Nangade e Macomia. Esta situação é desafiante. As forças de defesa e segurança em geral e para as forças armadas em particular.
Falando no encontro com altas patentes militares a Maputo, o governante disse que as forças armadas devem aprimorar a prontidão combativa para inverter o cenário.
Com vista à reposição da segurança e ordem públicas naquela região e à manutenção de um ambiente de estabilidade. Sendo que, para tal, são chamadas a melhorar a instrução básica militar e incrementar o treino operacional de modo a atingir elevados padrões de prontidão combativa necessários para fazer face a esta ameaça.
Entretanto, a estratégia governamental de privilegiar a componente militar no combate aos insurgentes tem sido questionada em alguns círculos de opinião, alegadamente porque não tem sido muito eficiente. Afirma-se que a existência na região de muitos jovens desempregados facilita o trabalho de recrutamento dos insurgentes com promessas de emprego. É preciso dar ocupação aos jovens. É preciso capacitá-los, defende Boaventura Zita, do Conselho Cristão de Moçambique.
É preciso formação e garantir que haja um ganha-pão condigno dessas pessoas. Sem isso, os discursos serão para palavras vãs.
A componente social é muito importante, defende também o acadêmico Adelson Rafael.
Há sim a componente militar, mas também há a componente social, que ela tem que ser trabalhada com maior incidência, que eu julgo que tem sido menosprezada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São Tomé e Príncipe assinala esta sexta-feira 44 anos de independência. A tradicional cerimónia da Chama da Pátria está marcada para esta noite na Praça da Independência. Nas ruas do arquipélago, as vozes não são de festa. Óscar Medeiros.
O país não vai bem, é o que diz a maioria dos santomenses 44 anos depois da independência nacional.
O país com 44 anos de independência é muita história. Muita história, porque cada vez as coisas estão piorando. Da anterior as coisas estavam normalmente, mas neste momento as coisas estão piorando, não está nada bem. O movimento, não há dinheiro, não há combustível, não há... As coisas estão mesmo péssimas.
São Tomé é um país muito pequeno, que não poder, nós não podemos estar na situação onde nós estamos. Mas só não vamos ver no quadro do Estado. Nós temos um Estado que deveria ser um Estado pequeno, não precisa ter Estado grande. Nós temos 55 homens na Assembleia. Para quê? Nós temos ministérios, com todos os ministros, ministro, para quê? Num país onde o senhor circula um dia o senhor anda São Tomé inteiro. Por que tanto essas coisas? São Tomé é para ter um, dois, três, até quatro líderes.
O país está bem só para os governantes mesmo que estão com chave de mundo na mão. Para mim, para os pobres como eu, não está bem não, senhor. Nós estamos com esperança há muitos anos, mas eu estou a ver que essa esperança já está a morrer. Porque eu nasci e encontrei São Tomé assim do mesmo jeito e cada vez está pior. Meus filhos que vieram ainda estão vendo coisa pior cada vez. Então essa esperança eu não sei, senhor. Só Deus, só no céu.
Não houve desenvolvimento, não houve. Porque eu acredito que não houve uma política concreta, bem elaborada para o desenvolvimento desse país. Nesses anos todos. Muita troca de governação e não uma linha bem direcionada para o desenvolvimento do país.
É este o sentimento nas ruas de São Tomé, 44 anos após a independência conquistada, a 12 de julho de 1975. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar, e votos de boas festas possíveis aí em São Tomé e Príncipe. São 44 anos de independência. Luanda acolhe amanhã mais uma cimeira entre Angola, República Democrática do Congo, Ruanda e Uganda, consagrada à segurança e cooperação regional, deu a conhecer a Casa Civil do Presidente da República. O encontro entre João Lourenço, Paul Kagame, Félix Tshisekedi e Yoweri Museveni, que se realiza a pedido do chefe de Estado de Angola, faz parte das consultas habituais relacionadas com a situação da República Democrática do Congo, caracterizada pela persistência da guerra civil, levada a cabo por grupos armados congoleses e estrangeiros. Mas analistas dizem que os líderes políticos podem não estar no caminho certo. Venâncio Rodrigues.
O analista Francisco Tungal Garde declarou que o conflito naquele país não devia ser discutido apenas ao nível de chefe de Estado, sem a participação de outras sensibilidades internas da IRTC. Tungal Garde afirmou serem as igrejas, as autoridades tradicionais locais e outras entidades como sendo as que melhor conhecem a gênese do conflito interétnico na região dos Grandes Lagos.
É porque os nossos presidentes sabem que eles são detentores de tudo, sempre pensando que esse processo requer consultas fundamentais com outros parceiros sociais. E que posso dizer é o caso das autoridades tradicionais. Já falei do poder tradicional, que consulta também as organizações da sociedade civil. Falo das organizações da defesa dos direitos humanos, organizações de proteção do meio ambiente, e esse já é a segunda corrente de parceiros que devem consultar, caso esteja em favor mesmo de uma paz que fica e dura mais. E outro do grupo são as igrejas, que são parceiros incontornáveis, todos esses três grupos que acabei de citar. Aqueles que vivem no sangue, o sofrimento das populações.
O setor no acadêmico João Lucombo considera que o diálogo continua a demonstrar que não pode ser a única via para se pacificar a região, tendo sugerido a criação de forças conjuntas para evitar mais vítimas.
E cada país
se precavesse, não ter sempre prontidão e, dentro da medida de possível, consertar opiniões, juntar esforço, não só para prevenir, em uma situação extrema, repelir qualquer agressão e violação de fronteira respectiva. E, para tal, os países que são limítrofes devem se consertar para evitar que outro sofra consequência que pode ser dramática para as respectivas populações. E Angola, Ruanda, RDC, Burundi, ao mais alto nível vão debater esse problema. Se for necessário preparar tropas conjunto ou uma coisa parecida, vai depender da disponibilidade e da capacidade de cada país membro de intervir.
Na cimeira tripartida realizada na pequena cidade de Ntsele, em Kinshasa, em finais do mês de maio, os presidentes de Angola, República Democrática do Congo e do Ruanda tinham decidido dinamizar a Conferência Internacional sobre os Grandes Lagos enquanto plataforma ideal para a resolução dos problemas de segurança da sub-região, bem como estudar os mecanismos para dar resposta a grupos armados que têm sinais de aliança com o grupo Estado Islâmico. Também analisaram as melhores formas para intensificar as trocas económicas e comerciais, alargar e reabilitar o caminho de ferro que vai de Dilolo a Kolwezi, para que mais tarde esta infraestrutura seja interligada ao corredor do Lobito em Benguela, Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Nampula, a norte de Moçambique, é considerado várias vezes corredor de drogas, uma situação que as autoridades por várias vezes também prometeram ultrapassar. Adina Soalehe.
Nampula precisa de melhorar a investigação sobre o tráfico de drogas, diz o procurador-chefe Nazimo Moussa.
Tivemos no primeiro semestre deste ano a apreensão de 32 kg de heroína que saíam da cidade de Nacala Porto para a cidade de Maputo. Tivemos também a apreensão de 5 kg de haxix que vinham transportados numa caminhoneta da província de Zambézia, concretamente do distrito de Pebano, para a cidade de Nampula. Portanto, foram apreensões de drogas, digamos, que nos preocupam e nos exigem de nós que façamos uma reflexão sobre esta matéria. Temos neste momento 4 pessoas detidas em prisão preventiva, nestes dois casos que acabei de citar.
Nazimo Moussa, procurador-chefe provincial de Nampula, em conversa com a Voz da América, à margem de um treino esta semana na cidade de Nampula, para melhorar o combate ao tráfico de drogas apoiado pelos Estados Unidos. Arthur Bloch, oficial ligado ao combate a drogas no Departamento do Estado americano, destaca a importância da formação.
Tenho acesso para diferentes técnicos, mas treinamento aqui é muito importante. A bilateral, coordenação, compartilhar inteligência.
Participaram na formação investigadores do Serviço de Investigação Criminal, Tribunal, Alfândegas e do Gabinete de Combate a Drogas. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai organizar hoje uma cimeira dos mídias sociais com várias figuras da direita radical nas redes sociais para denunciar a desonestidade e enviesamento dos mídias tradicionais. Não os vamos deixar escapar por mais tempo. Os mídias dos fake news não são importantes, nem tão poderosos como os mídias sociais, escreveu hoje Donald Trump na sua página da rede social Twitter, referindo-se à imprensa tradicional que estará na mira da cimeira hoje marcada para os jardins da Casa Branca. E ele continuou afirmando que, quando eu deixar o meu cargo em 6 ou talvez 10 ou 14 anos, e disse, estou a brincar, eles já terão falido por falta de credibilidade ou de aprovação pelas audiências, escreveu Trump sobre os mídias tradicionais na sua página do Twitter, explicando a importância da reunião que hoje organiza e em que também vai participar. Ao seu lado estarão figuras conservadoras radicais como Bill Mitchell, apresentador radiofónico que promove promove teorias de conspiração no Twitter. Ali Alexander, um ativista que se tem dedicado a tentar provar que Kamala Harris, candidata democrata à Casa Branca, não é uma negra americana, ao contrário do que ela afirma, ou James O'Keefe, que se auto-intitula jornalista de guerrilha, procurando criar armadilhas para testar jornalista dos mídias tradicionais. Para Daniel Castro, vice-presidente da Fundação de Tecnologias de Informação e Inovação, o risco desta cimeira é dar algumas dessas personalidades mais excêntricas um verniz de legitimidade. A Casa Branca não forneceu a lista dos convidados da cimeira e em comunicado apenas referiu que, depois de ter recebido milhares de mensagens, o presidente quer relacionar-se diretamente com líderes digitais numa discussão sobre o poder dos mídias sociais. As autoridades sudanesas restauraram os serviços de internet após mais de um mês de terem sido interrompidos quando os militares cortaram de forma violenta as manifestações apelando ao regime civil. O amainar do controle dos mídias ocorre quando os militares e os manifestantes se preparam para assinar um acordo de partilha do poder, um governo de transição, levando a um otimismo cauteloso de uma solução pacífica para o confronto. Este é um trabalho de Naba Mohedin, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Os fornecedores das telecomunicações restauraram na quarta-feira as ligações de dados entre 3 e 4G, um dia após um tribunal ter decidido a favor de uma contestação ao corte. Abdel Azim Al-Hassan é o principal elemento do grupo de advogados que fez a contestação legal. Ele afirma que o corte da internet foi uma violação dos direitos constitucionais, um direito pessoal devido ao contrato estabelecido entre o subscritor e a empresa de serviço. Como advogado, destacou ter lidado com várias empresas locais e estrangeiras, para além de ser professor universitário. O corte da internet, disse, constitui uma suspensão do direito ao trabalho, da prática de atividades públicas e a manutenção de outros direitos. O Conselho Militar da Transição do Sudão cortou os serviços de internet em junho, quando as tropas intervieram com violência para acabar com semanas de manifestações, causando a morte de mais de uma centena de manifestantes. Aquele conselho argumentou, com razões de segurança, a interrupção da internet. Manifestantes como Omer Iz Eldin utilizavam os mídias sociais para organizar e promover apoio para os apelos ao regime civil. O corte de internet, diz ele, afetou o nosso trabalho e as comunicações com o mundo. Bloqueou muitas liberdades e fez as pessoas depender dos mídias locais e da televisão, em vez dos mídias sociais. E os manifestantes partilharam vídeos de fotos. O analista Mamoun Ali afirma que o período de transição no Sudão requer liberdade de mídia para manter a sua estabilidade. Segundo ele, o corte da internet tem um enorme impacto nos mídias e nas liberdades de imprensa no país e revela fatos da repressão dos manifestantes. Como o Sudão se encontra no período de transição, requer uma mídia livre para manter as pessoas informadas dos acontecimentos num período de transição. As manifestações no Sudão tiveram início em dezembro com o preço do pão e a falta de combustíveis, transformando-se em apelo para a saída de Bashir. Após meses de protesto, em abril, os militares derrubaram o antigo presidente Omar al-Bashir, após 3 décadas no poder, e formaram um conselho militar de transição para governar até às eleições.
As autoridades da República Centro-Africana vêm com o acordo assinado pelo governo e 14 grupos armados a 6 de fevereiro na capital Bangui como uma oportunidade real para trazer a paz a este país bastante devastado. A especialista independente Marie-Thérèse Keita Boucon diz que o acordo permite que grupos armados participem no governo. Destaca a importância dos direitos humanos e da justiça para as vítimas de anos de atrocidades. Se implementado, ela diz que a verdadeira paz e desenvolvimento do país poderiam ser alcançados. Infelizmente, continua ela, os ataques coordenados por vários grupos armados na região de Pau, em maio, violaram os termos de acordo. Ela fala através de uma intérprete.
If these armed groups claim their place in the peace process, they must immediately put an end to violence. A especialista Marie-Thérèse afirmando que se esses grupos armados reivindicarem o seu lugar no processo de paz, eles devem, de forma imediata, pôr fim à violência. Eles também devem lembrar que podem ser processados criminalmente pelo envolvimento direto na prática desses atos hediondos. Tais atos, se não forem punidos, podem pôr em perigo o sucesso do processo de paz. A especialista Bokun observa que o sistema de justiça da República Centro-Africana não é eficaz e precisa de ser reformado para atender às aspirações das pessoas. As Nações Unidas informam que mais de 5 anos de conflito mataram milhares de pessoas, deslocaram internamente mais de 642 mil civis e provocaram a fuga de quase 575 mil pessoas para os países vizinhos. Mais de metade da população de 4,6 milhões da República Centro-Africana precisa de assistência humanitária. Horas 54 minutos aqui em Washington. E agora o desporto com Álvaro Lugier Andrade.
E começamos a atualizar a informação desportiva desde o Egito, onde neste momento a Costa de Marfim e a Argélia estão empatadas a uma bola. Dentro de momentos irá terminar e se até lá não houver um desempate, vamos ter então prolongamento. Mais tarde, Madagascar, a grande surpresa da Copa de África das Nações, enfrenta a Tunísia. Começou mal, mas está agora como sendo uma séria candidata ao título. Outra candidata, a Nigéria, ganhou ontem a África do Sul e Senegal venceu o Benin. Agora então teremos Senegal e Nigéria já nas meias finais. Aguardamos o resultado dos jogos de hoje aí desde o Egito. Continuamos a nossa revista esportiva com notícias do mercado de transferências, sempre bem agitado nos meses de julho e agosto. Últimas informações indicam que o chileno Arturo Vidal, médio do Barcelona, tem sido associado ao Inter, mas a saída do emblema catalão não parece estar nos planos do próprio jogador. Em declarações à Gazeta del Sport, o médio afirmou estar focado em cumprir contrato com o Barcelona. Mas se há coisa que o uruguaio Sebastião Abreu faz jus à sua alcunha, Louco Abreu, avançado de 42 anos, é que ele assina o contrato com o Boston River, clube que milita no principal escalão uruguaio de futebol e aumentou para 29 o número de clubes que já representou durante a carreira de jogador de futebol profissional. Louco Abreu, no entanto, foi comentarista da cadeia americana de televisão em espanhol Telemundo durante a Copa América. Noutras notícias, o regresso de Ivan Marcano ao Futebol Clube do Porto, uma época depois de sair de graça, custou agora aos cofres azuis e brancos 3 milhões de euros. A informação foi divulgada pela Roma, anterior clube do espanhol. Na Inglaterra, o Aston Villa anunciou a contratação de Ezri Konsa, internacional inglês de sub-21, que chega do Brentford. Aurélio De Laurentiis, presidente do Nápoles, já falou sobre a possibilidade de contratar James Rodríguez. Ancelotti gostaria muito de o ter na equipa e estamos à espera de um preço mais razoável. Na nossa opinião, o Real Madrid está a pedir muito, mas o James quer vir para o Nápoles, disse o presidente daquele clube ao Corriere dello Sport. O uruguaio Maxime Gomes já está em Valência para fazer os exames médicos e deve ser apresentado antes de rumar de novo de férias. Por seu lado, o Real Madrid diz que não vai sequer entrar na novela Neymar. Escreve hoje o AS, dizendo que os merengues se demarcaram numa possível contratação do jogador do PSG, que deverá estar de regresso ao Barcelona. Diego Costa pode estar de volta à Inglaterra 2 anos depois de ter deixado o Chelsea. Segundo The Sun, o hispano-brasileiro do Atlético de Madrid poderá rumar agora para o Everton. Noutras informações, no Mundial de Hóquei em Patins, depois de ontem ter ganho os moçambicanos por 6-2, hoje Angola perdeu frente à Argentina por 6-0. Assim, os dois lusófonos presentes na prova deixam a competição. No ténis, a norte-americana Serena Williams esmagou esta quinta-feira Bárbara Strajkova e garantiu a presença na final do Wimbledon, onde irá medir forças frente à romena Simona Halep. Serena Williams arrasou a adversária em 2 sets com os parciais de 6-1 e 6-2. Esta será a 11ª final do Wimbledon para a norte-americana, que já conquistou o torneio por 8 vezes.
Antes de apresentarmos as manchetes americanas, vamos dizer que o convidado para o programa Angola Fala Só é Armando Machado, empresário e presidente honorário da Federação Africana de Futebol. Iremos ter uma conversa em volta do desporto em Angola. E agora sim, as manchetes americanas. O Washington Post apresenta um artigo indicando que a administração foi confrontada com um relatório segundo o qual o Departamento do Tesouro estava a ficar sem dinheiro mais rapidamente do que era esperado. A Casa Branca pressionou o Congresso a alcançar um acordo para resolver a situação. O New York Times escreve que os Estados Unidos se prepara para deter milhares de familiares de imigrantes. Chegamos assim ao ponto final desta segunda parte da nossa missão vespertina. Temos dentro de instantes o Paulo Vera com a terceira e última página. Por aqui termina a nossa transmissão em Onda Média e também no Facebook, mas pode continuar a seguir a nossa emissão na página da internet voaportugues.com. Um grande abraço do Amães Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:33, aqui em Washington. Lá fora o céu está bem coberto, a temperatura era de 31 graus Celsius. O microfone Paulo Oliveira, na assistência técnica Patrick Dia. Títulos das principais notícias. Washington acusa Pequim de não cumprir promessas feitas. Embarcações iranianas tentaram impedir petroleiro britânico. 11 de julho de 2019, quinta-feira, estaremos com o apontamento sobre Portugal e a política africana. Teremos um resumo de notícias. São Tomé e Príncipe assinala esta sexta-feira, ou seja, amanhã, 44 anos da sua independência. A tradicional cerimónia da Chama da Pátria está marcada para esta noite na Praça da Independência, mas nas ruas do arquipélago as vozes não são de festa, como nos refere o Oscar Medeiros.
O país não vai bem, é o que diz a maioria dos santomenses 44 anos depois da independência nacional.
O país com 44 anos de independência é muita história. É muita história porque cada vez as coisas estão piorando. Da anterior as coisas estavam normalmente, mas neste momento as coisas estão piorando, não está nada bem. O movimento, não há dinheiro, não há combustível, não há... As coisas estão mesmo péssimas.
São Tomé é um país muito pequeno, que não poder, não, nós não podemos estar na situação onde nós estamos. Mas só não vamos ver no quadro do Estado. Nós temos um Estado que deveria ser um Estado pequeno, não é preciso ser um Estado grande. Nós temos 55 homens na Assembleia. Para quê? Nós temos ministérios, com todos os ministros, ministro, para quê? Num país onde o senhor circula um dia o senhor anda São Tomé inteiro. Por que tanto essas coisas? São Tomé é para ter um, dois, três, até quatro líderes.
O país está bem só para os governantes mesmo que estão com chave de mundo na mão. Para mim, para os pobres como eu, não está bem não, senhor. Nós estamos com esperança há muitos anos, mas eu estou a ver que essa esperança já está a morrer. Porque eu nasci, encontrei São Tomé assim do mesmo jeito e cada vez está pior. Meus filhos que vieram ainda estão a ver coisa pior cada vez. Então essa esperança eu não sei, senhor. Só Deus, só no céu.
Não houve desenvolvimento? Não houve. Porque eu acredito que não houve uma política concreta bem elaborada para o desenvolvimento desse país. Nesses anos todos. Muita troca de governação e não uma linha bem direcionada para o desenvolvimento do país.
É este o sentimento nas ruas de São Tomé, 44 anos após a independência conquistada, a 12 de julho de 1975. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica, começamos por falar de Moçambique, onde 32% de empresas inquiridas pelo Instituto Nacional de Estatística enfrentaram algum obstáculo no seu funcionamento, mas esse número caiu 2% em maio. O setor de transporte e da indústria, com quedas na limitação das suas atividades, na ordem de 16% e 3%, respectivamente, influenciaram o bom desempenho da conjuntura económica em maio, comparativo ao mês anterior. Contudo, na maioria dos setores, houve incremento na limitação da atividade económica no período em análise. Os principais fatores referidos pelos agentes económicos do setor foram a baixa procura com 42%, concorrência 18% e outros fatores não especificados 12%. Os mercados de valores nos Estados Unidos abriram hoje em alta, em linha com os mercados europeus, à exceção de Londres, no segundo dia da audiência do presidente do Banco Central Americano no Congresso. No final da manhã, o índice industrial Dow Jones valorizava 0,51% e o índice alargado Standard & Poor's 500 avançava 0,24%. Ontem, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, sinalizou uma possível baixa das taxas de juro ao descrever no Congresso um quadro mitigado da economia americana, submetida a riscos persistentes. Hoje, Powell será ouvido pelo Comitê das Finanças no Senado. Ainda nos Estados Unidos, o núcleo dos preços ao consumidor subiu ao seu maior ritmo em quase um ano e meio, em junho, no meio de ganhos sólidos nos custos de uma série de produtos e serviços, mas provavelmente não mudará as expectativas de que o Banco Central reduza a taxa de juros este mês. Sinais de recuperação no núcleo da inflação, juntamente com um forte mercado de trabalho, podem, no entanto, moderar as expectativas de que o Banco Central reduzirá os custos de empréstimos pelo menos duas vezes este ano. Observadores esperam um corte nos juros na reunião de 30 e 31 de julho do Banco Central, o que seria o primeiro numa década. No Brasil, as vendas no comércio a retalho recuaram em maio pelo segundo mês consecutivo e frustraram as expectativas pressionadas pelas categorias de uso pessoal e combustíveis, destacando a morosidade contínua na economia. Em maio, as vendas tinham caído 0,1% em relação a abril, depois de uma queda de 0,4% no mês anterior, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados hoje. Em relação ao mesmo período do ano anterior, as vendas registaram um avanço de 1% no pior resultado para maio em 3 anos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Armando Machado, empresário e presidente honorário da Federação Angolana de Futebol.
Continuando a nossa viagem pelas políticas externas para a África, do que foram as potências coloniais, depois da França vamos a Portugal. Grandes investimentos a todos os níveis e não só na África lusófona. Rui, que política, que ligação é que há neste momento entre Portugal e a África lusófona?
Temos que ver sempre dois pontos com base nessa questão. O primeiro é que Portugal tem um parentesco estrutural que vai por via da língua e da história com os países de língua portuguesa em África e na América Latina. Portanto, aqui já temos um pilar que vai definir muito das estratégias do chamado Conselho Estratégico Nacional, que ele por si divide-se, digamos, em dois vetores principais. Óbvio que são os objetivos nacionais permanentes, ou seja, aqueles objetivos que ninguém discute e que existe uma certa unanimidade e são quase eternos no tempo, e depois a avaliação estratégica das conjunturas. É aqui que os países da Cplp e principalmente dos PALOPs estão sempre dominantes em todas as estratégias de Portugal, exatamente com base no chamado parentesco estrutural. Obviamente que Portugal privilegia e vai sempre privilegiar os PALOPs, como os países do quadro da Cplp, aqui para não excluir o Brasil, e Timor-Leste, e aqui vamos ter imediatamente uma projeção na tentativa, não se pode dizer outro termo a não ser tentativa, de implementação, difusão da língua portuguesa, mas também por via dos objetivos empresariais e económicos que Portugal tem em qualquer um destes países e nos países periféricos também aos PALOPs. Temos que ver que Portugal neste momento tem vários teatros de operações em África, como no Mali, na República Centro-Africana, também na Somália e na margem sul do Mediterrâneo, na questão da migração. Portanto, estes são os principais pilares que vão nortear, ao fim e ao cabo, as estratégias de Portugal que estão, portanto, orientadas para a África, que estão, digamos, sintetizadas e sistematizadas neste conceito estratégico nacional, que continua a dar muita polémica, a definição dele e a atribuição, ao fim e ao cabo, das premissas que devem estar sempre presentes.
Raul, uma das coisas que, de alguma forma, ajuda Portugal neste seu diálogo com a África, sobretudo junto da Cplp, os países lusófonos, são questões culturais, as questões da língua. Tem Portugal investido o suficiente nestas questões culturais, sobretudo através da língua, para esta sua estratégia em África, como, por exemplo, faz a França?
Pois, era a França precisamente o exemplo comparativo que eu ia dar, porque uma coisa são os discursos, e outra coisa é chegarmos a Maputo, por exemplo, e vermos o que é o Centro Cultural Franco-Moçambicano e vermos o que é o Instituto Camões, que fica redigido ao piso do resto do chão do edifício da Embaixada Portuguesa, as instalações do Franco-Moçambicano no Maputo. Vê-se que há ali um investimento de fundo. O mesmo se pode dizer do Centro de Estudos Brasileiros no Maputo e do Centro de Estudos Brasileiros em Bissau, da mesma forma como o Centro Cultural Franco-Guineense. Há aqui uma decalagem.
Por assim dizer, há uma perda de oportunidade da parte de Portugal.
Há, com certeza, porque não entra neste espírito competitivo com as medidas necessárias que é preciso para ser competitivo, que é o dinheiro. Mas há um outro detalhe que eu gostaria, que para mim, que vivi em Moçambique durante 4 anos, eu queixava-me todos os dias disto, porque trabalho muito com o computador, dependia muito dos cibercafés, dependia muito da escrita. Não vale a pena nós estarmos com grandes conversas sobre a defesa da língua portuguesa. Quando chegamos aos PALOPs, nos sentamos a um computador e ele tem o teclado em francês ou em inglês, tem Cs cedilhados, sem acentos, onde nós próprios, que utilizamos a língua, é um instrumento de trabalho, a língua portuguesa, não podemos depois exercer essa função da melhor forma. Portanto, há de facto uma decalagem enorme. Acho que o problema fundamental em tudo é dinheiro. E portanto, o dinheiro não tem sido canalizado para esta prioridade que é a questão da língua portuguesa. A questão da língua portuguesa puxa também a questão do acordo ortográfico. O acordo ortográfico tem demonstrado ser um instrumento e uma ferramenta de maior criação de zizania entre os povos e entre as administrações do que outra coisa. Inclusivamente, já o José Eduardo Agalusa, numa entrevista recente, uma das coisas que disse foi que Angola e Moçambique estão-se nas tintas para o acordo ortográfico, não o estão a cumprir, não o querem cumprir, e o debate do acordo ortográfico levantou nestas populações, nos grupos intelectuais de Moçambique e de Angola, sobretudo, uma discussão sobre a importância e o reavivar das línguas nativas, das línguas banto, porque o africano, isto também há aqui vai ao encontro do revisionismo histórico que os historiadores africanos todos eles têm, estão a fazer, isto é uma onda que está em crescendo. Uma das coisas que um historiador africano, um arquiteto africano, por exemplo, pergunta geralmente é onde é que estão as construções originais africanas antes do colonizador chegar? Não existe, foi tudo arredado. Não há uma memória de arquitetónica tipicamente africana ou tipicamente do Ghana, do Benin, da Angola, de Moçambique, da África do Sul, algo assim. Exatamente o mesmo, isto depois, por interpretação extensiva, também pode ser levado para a língua como está a ser levado, então e as nossas línguas originais, uhum, que foram completamente dizimadas pelo colonizador, que não existe, que já não há memória, etc. Portanto, a questão da língua é uma questão crucial, fundamental, e na qual nós não nos temos aplicado como deveríamos nos ter aplicado para, precisamente...
Não temos investido o suficiente.
Não,
mas,
temos,
por exemplo...
investido o suficiente para fazer confusão.
Eu também gostava de dar um apontamento. Que, temos de ter em conta, Raul, que existem várias línguas originais, locais, no caso de Angola, Moçambique, até mesmo a própria Guiné-Bissau, em que a língua unificadora deveria ser o português. E porquê que eu ponho no condicional que deveria ser o português? Enquanto em Angola a língua portuguesa acaba por ser unificadora, em Moçambique também, na Guiné-Bissau, por exemplo, a língua dominante não é o português, é o crioulo.
É o crioulo.
E quando o crioulo é de tal forma presente na sociedade guineense, vemos até que a maior parte dos discursos políticos e intervenções, até no Parlamento, são feitas em crioulo, quando os textos legais dizem que a língua oficial da Guiné-Bissau, dando o exemplo da Guiné-Bissau, é a língua portuguesa. Mas aqui a culpa é, entre aspas, o termo culpa, obviamente, é dos países em si, da Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique, Cabo Verde também, São Tomé, onde em Cabo Verde e em São Tomé há uma grande predominância do crioulo, e não só exclusivamente Portugal, mas sim, cabe uma certa responsabilidade a Portugal. Não é só uma questão financeira que está por detrás disto.
É uma questão de vontade política também.
A estratégia é uma questão de vontade política, mas a estratégia tem sido adotada em que fazem da cultura portuguesa e da língua portuguesa quase uma língua de elite, em que não abrange uma camada da população de base, que é essa que faz a difusão e até o próprio desenvolvimento e criação das línguas. Portanto, aqui o grande concorrente que Portugal tem é o Brasil, que é o país que mais lusofalantes tem no planeta e posiciona a língua portuguesa numa das línguas mais faladas no mundo. E esta concorrência, esta rivalidade entre o português do Brasil e o português de Portugal tem sido, neste momento, dado vantagem a Portugal, não porque é a preferência dos africanos, mas porque o Brasil retraiu-se na sua investida em África, e principalmente na África lusófona, desde que saiu o PT da presidência no Brasil. Portanto, foram estratégias políticas definidas internamente em que o Brasil optou principalmente para se exteriorizar para os países da sua vizinhança, portanto os países da América Latina, e entrar para um eixo norte, ou seja, Estados Unidos e Europa, passando para um terceiro plano, digamos, a África. Esta tirada do Brasil acaba por favorecer Portugal, porque não é o Instituto Francês, não, até mesmo o Instituto Britânico, que não é tão dominante e tão presente nesta mesma configuração, que vai ser um concorrente à língua portuguesa, pura e simplesmente porque são duas línguas diferentes. E nem é o facto de, por exemplo, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, entrar no espaço da francofonia, que também vai tirar este estatuto à língua portuguesa de Portugal. Infelizmente. Porquê é que eu digo infelizmente? Porque Portugal aí vai perder ainda a vontade política e pensar que é um dado adquirido a língua portuguesa nestes países, quando está verdadeiramente em quebra. Referi a Guiné-Bissau, mas se a gente sair do continente africano, podemos ver que em Timor-Leste a maior parte das pessoas não fala português, fala tetum.
Rui, eu há bocado ia dizer, Ana, deixa-me só dizer este apontamento rápido. Quando, e foste tu, Ana, que referiste, não há vontade política porque não há vontade de entrar em conflito, porque sabe-se que este pode ser um entrar em conflito por causa da língua, depois pode afetar todos os restantes negócios que estão na calha ou que já estão apalavrados ou aprazados ou os contratos que ainda estão por renovar, etc. E, portanto, aqui andamos nós com as tais luvas de veludo a tratar deste assunto, sem o tratar, sem levantar grandes ondas. É por isso mesmo também é que os tais teclados estão com um teclado em inglês e francês e não em português.
Mas também isso é também porque nós não fabricamos teclados em português.
É um bocado, eu não estou muito preocupado com os teclados, porque isso parte muito no campo da cooperação, da dominância anglo-saxónica e francesa, quer dizer, nos países que despacham, ao fim e ao cabo, os computadores. E aconteceu, por exemplo, em Santo Meio e Príncipe, encontrar dois teclados diferentes, exatamente no mesmo espaço, porque isso tem a ver precisamente no campo da cooperação e também nas doações de muitas ONGs dos meios informáticos, não é? Mas concordo que devia haver uma certa uniformização, que isso também iria contribuir, obviamente, na progressão da língua portuguesa nestes países.
E iria, obviamente, haver aqui uma progressão, voltando àquilo que estavas a dizer dos discursos em crioulo, e esse discurso é feito em crioulo que é para ele chegar à população, que é para ele ser inteligível pela população.
Exatamente, não, porque a aprendizagem da língua portuguesa e a difusão começa pela base, não é pelas
exatamente,
línguas.
Exatamente. É esse mesmo tipo que precisa de ouvir o discurso em crioulo, que precisa de um teclado em português, para exato, melhor ir subindo na escala da progressão, não é?
Rui, em termos da Cplp, tem a Cplp cumprido a ideia original que se tinha de promoção dos relacionamentos entre os vários falantes de português?
Temos que inverter a questão. Ou seja, não é que se a Cplp tem cumprido, ou os Estados que integram a Cplp se têm cumprido. A questão, portanto, passa exatamente por aí. A Cplp acaba por ser uma organização com força e atratividade. Porquê é que eu digo atratividade? Porque vários países têm pedido adesão à Cplp, que sejam Estados observadores, a própria Austrália, digamos que sai completamente fora deste contexto, mas também o Senegal e agora a entrada recente da Guiné Equatorial como Estado-membro da Cplp. Ou seja, os valores da Cplp estão a ser respeitados ou não, a entrada da Guiné Equatorial na Cplp veio um bocado estragar este quadro que tinha a Cplp antes. No entanto, também outros países que pertencem à Cplp, em que a democracia e a prática da democracia nesses países poderia ser posta em causa. No entanto, a Cplp tem feito grandes progressos. Não podemos esquecer na vertente, por exemplo, empresarial da Cplp, que tem avançado muito e com várias iniciativas. Existe também no campo da defesa, que todos os anos existem reuniões precisamente nessa área e operações até conjuntas com os países da Cplp e os países dos PALOP. O que vemos é uma luta por, digamos, o protagonismo dentro da Cplp. Uhum. O Brasil tentou ter esse protagonismo, assim como Angola. Aqui há um triângulo nesta batalha pela liderança efetiva da Cplp, que é uma presidência rotativa, a sede sendo em Lisboa. Alguns países que se retraem, que dizem que a sede acaba por ser na antiga potência colonial, o que sai fora do espírito da Cplp, mas acabou por ser também um clube em que o apadrinhamento da entrada ou da admissão de determinado Estado como observador fazer parte de diplomacias unilaterais, uhum, e não multilaterais, como sempre pretendeu a Cplp. Ou seja, estes jogos e estas guerras internas, por vezes, têm travado a progressão e a vocação e a própria missão que a Cplp tinha no início. Mas é uma organização que é respeitada internacionalmente, internacionalmente, e essa tinha sido a tarefa mais complexa para conseguir atingir.
Raul e Rui, isto é um tema, este tema de Portugal em África e da sua política em África, é um tema que nós vamos continuar numa próxima emissão. Por agora, obrigado aos dois.
E até à leitura do noticiário, vamos ficar com Ishtar Alabina Sawa. Passagem para o resumo de notícias de 11 de julho de 2019. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a China de não cumprir as promessas feitas em aumentar a compra de exportações agrícolas norte-americanas. Uma mensagem via Twitter refere que a situação na mesma semana em que responsáveis agrícolas americanos e chineses tiveram contacto num esforço para reativar as negociações que quase fracassaram no mês de maio. Trump e o seu homólogo chinês Xi Jinping reuniram o mês passado à margem da cimeira do G20 no Japão, tendo concordado em não assumir hostilidades enquanto as conversações decorriam. A redução do déficit comercial com a China tem sido o principal objetivo na confrontação comercial de Trump com Pequim, que o presidente norte-americano acusou de roubar tecnologia americana e de intervir nos mercados. A administração norte-americana anunciou o início de uma investigação contra a França sobre o imposto que o país pretende aplicar às grandes empresas da internet, disse fato oficial aqui nos Estados Unidos. O Gabinete do Representante do Comércio Externo norte-americano indicou ontem à noite que o novo imposto, assim como declarações de funcionários franceses, sugerem que a França está a dirigir a taxa de forma injusta contra certas empresas tecnológicas dos Estados Unidos. A investigação iniciada pelos Estados Unidos é semelhante àquela que levou ao conflito sobre taxas alfandegárias entre Washington e Pequim, tem como objetivo determinar práticas comerciais injustas contra empresas norte-americanas. A Assembleia Nacional Francesa aprovou no passado dia 4 de julho um projeto que vai ser enviado para o Senado e prevê a aplicação de um imposto às multinacionais da internet. Embarcações iranianas tentaram impedir um petroleiro britânico de progredir no Estreito de Hormuz, mas foram afastados pelo navio de guerra que o escoltava, anunciou o Ministério da Defesa inglês. Perante a suspeita de que se tratavam de embarcações da Guarda Revolucionária Iraniana, estes negaram. O Estreito de Hormuz, recordamos, é uma zona estratégica, pois por ali que passa quase um terço do petróleo bruto mundial. Mais de uma centena de crianças com menos de 10 anos de idade morreram no espaço de 2 meses na República Democrática do Congo. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de 11 de julho de 2019, disponível hoje, desejando-te a todos muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.